taxistas aqui de Lagoa Vermelha. As vistorias nos táxis. O coordenador do Departamento Municipal de Trânsito, Gesiel Toledo, está aqui para passar orientações nesse sentido. Como vai, Gesiel? Tudo bem?
Bom dia, Paulo Silva. Bom dia a todos os amigos da tua Rádio Cacique. Estamos aqui, então, hoje para trazer um alerta aí a todos os motoristas de táxi que prestam serviço de transporte individual de passageiros em nosso município, né? Quanto à vistoria anual, né? Baseado na Lei Municipal número 5.710, de 2005, a qual prevê, então, essa vistoria em todos os táxis do nosso município.
É anual, como você disse, né?
Isso mesmo. É todo ano nós fazemos, geralmente no mês de julho. E os taxistas, então, que prestam serviço em nosso município, tem que comparecer, então, no Departamento Municipal de Trânsito até o dia 31 de julho. Estamos realizando lá, junto com a nossa equipe, a vistoria anual dos táxis. Esse tem que estar munido, né, com a notificação que foi encaminhada, o comprovante de quitação de alvará, a documentação do veículo lotado, habilitação, e o laudo da vistoria de uma mecânica que seja credenciada no município de Lagoa Vermelha.
E tem alguma taxa que é paga?
Não. Para nós lá é um serviço que estamos ali, o Departamento de Trânsito está incumbido de fazer essa vistoria baseado nesta lei, né? Que para trazer, então, maior confiabilidade aos usuários do transporte individual de passageiros. E esse ano estamos implementando também um selo, né, copiando aí de outras cidades que já estão implantadas há vários anos, já um selo que vai no para-brisa superior e que conta a vistoria anual dos táxis, né, vistoria 2019, que o táxi está legalizado com o município.
Tem alguma exigência, Gesiel, no que diz respeito às condições do veículo, ano?
Com certeza, né? A lei prevê que o veículo pode ter no máximo 10 anos de uso e em boas condições de uso. Então, o laudo da mecânica vai trazer um atestado de ótimo, bom ou regular, ou seja, na manutenção, na conservação e os itens de segurança também, os pneus, tudo é baseado e atestado pelos mecânicos.
Hoje há exigência na questão da identificação do carro e até da cor, Gesiel?
Sim, a lei prevê a faixa azul, a faixa de 10 centímetros em toda a lateral dos veículos, né?
E a cor do veículo?
Cor branca. Essa sim. É a nossa lei baseada em Lagoa Vermelha desde 2005.
Essa questão da cor é uma definição que já vem há um certo tempo, né?
Sim, desde 2005 foi estabelecido por lei. E a lei tem que ser regularizada, né? Porque o táxi permanecer legal em nosso município tem que estar tudo dentro desse padrão, senão nós não atestamos a vistoria legal de 2019.
Gesiel, taxistas que não comparecerem, não cumprirem os prazos que estão sendo obrigados.
Então, até o dia 31 de julho estamos aguardando. Posterior a isso, se algum dos taxistas não comparecerem, nós estaremos notificando novamente e, não comparecendo, estaremos, então, indeferindo, né, a concessão do táxi e, posteriormente, talvez até concedendo esse ponto a concessão, uma nova licitação de concessão.
Existem muitos pedidos por parte de pessoas na nossa comunidade por pontos de táxi?
Geralmente sempre tem, né? Geralmente a gente recebe um pedido, quando é que vai ter a concessão novamente. Mas a lei prevê que para cada 500 habitantes seja um veículo de táxi. Nós estamos praticamente perto do limite. Prevemos aí algum outro que desista, talvez, do serviço, talvez pela idade ou algo parecido. Nós estaremos, então, concedendo esse ponto através de uma concessão, processo de licitação do Departamento de Licitações, que vão estar, então, licitando mais esses pontos que estão ainda ociosos.
Está no limite.
Exatamente.
Está no limite. Mas sempre, então, tem pedidos a mais aí. Então, aí serve um alerta ainda maior para quem está com a sua vaga garantida, que não perca, né, Gisele?
Estamos aí, trazendo esse alerta aos taxistas, né? Que compareçam lá, estamos lá na disposição. O ano passado correu tudo em tranquilidade. Este ano, da mesma forma, esperamos que todos compareçam e façam a sua vistoria. Estamos lá recebendo a todos.
Hoje nós temos táxis também na área rural ou só na urbana?
praticamente todos na área urbana, né? Já foi concedido alguns pontos, não houve interesse até na parte rural, nas localidades próximas. Mas talvez, no decorrer do tempo, se houver a possibilidade, talvez seja um bom serviço a ser prestado.
Ah, seguramente, porque às vezes o pessoal da área rural necessita.
Exatamente, né? Às vezes faltou interesse, né, das pessoas que estão lá em trabalhar diretamente nesse sentido, aí fica talvez um pouco complicado, né?
Os pontos, a princípio, não mudam, né, Gisele?
Não muda. Nós estávamos prevendo aí alguma alteração.
Por causa da rodoviária,
tinha. Exatamente, né? Mas aí, como voltou ao local que estava, então continua tudo igual. Alguns ociosos nós vamos estar licitando novamente.
Uhum. Aqui até tem uma questão que gostaria de abordar contigo, uma sinalização que está sendo colocada naquela rua aos fundos do hospital ali, Gisele. O que, que se trata?
Certamente, é o cruzamento ali da rua Bento Gonçalves com a avenida Nível Castelano, o qual o Departamento de Trânsito e Cooperação aí com a Secretaria de Obras estamos implementando aí uma nova definição, uma nova orientação ao trânsito para aquele local. Já visto, é um local de grande espaço, onde eu via muitas reclamações, e que o pessoal meio que não tinha uma orientação definida, então se atravessava os veículos devido ao espaço que tinha, e trazendo a insegurança também aos pedestres que queriam atravessar a rua, né, muitos carros atravessando. E o plano de mobilidade urbana, que foi realizado no ano passado pela Progevia, se preveu, então, prevê essa orientação que está sendo, começando a partir de agora, dos canteiros sendo instalados. E posteriormente, nessa semana mesmo, o tempo cooperando, vai ser feita toda a sinalização, que vai ser feita com pinturas e tachões, trazendo a orientação, então, para o trânsito, para aquele local.
Um recado aqui através do nosso WhatsApp, 3358-6901, diz o seguinte: bom dia, Paulo, aproveito a oportunidade que o Gesiel está aí e comento sobre o seguinte assunto. Exemplo de ontem, uma loja ficou com isolada a área em frente à loja durante praticamente todo o dia. E existe uma placa de carga e descarga muito clara naquele local. Que providências podem ser tomadas nesse sentido?
Não entendi. Se existe uma placa de carga e descarga...
Placa de carga e descarga, pelo que eu entendi, e a área ficou isolada praticamente o dia todo, com cone e aquelas fitas.
O que acontece, geralmente alguns comércios aí estão optando por esta forma de se garantir a vaga, talvez para o seu veículo de transporte que venha trazer fora de horário, porque na verdade a lei regulamenta que seja feito das 16 até as 10 horas, né? Esse é o horário. Então das 10 horas até as 16 horas está livre para todos os veículos estacionarem. Provavelmente é algo que nós temos que repensar aí dessa forma, e provavelmente, tendo agentes de trânsito mais tarde, seriam de recolher cones, né? Diante tendo um entendimento com os proprietários da loja, enfim, teremos que tomar outras providências.
Quem fiscalizaria isso no momento?
Não temos um fiscal de trânsito no momento, né? Então, ainda se prevê dentro do próprio plano de mobilidade, claro que existem muitas alterações que são feitas a curto prazo, outras a médio prazo e outras a longo prazo. Mas se prevê também a criação de agentes de trânsito para controlar a área central, principalmente no trânsito de nossa cidade.
Um ouvinte aqui, Gesiel, até coloca: ontem, com aquela chuva, não tinha estacionamento, não tinha vaga de estacionamento aí na Afonso Pena, e aí ele colocou, não foi apenas uma outra pessoa, não foi apenas uma loja, duas que eu vi na Afonso Pena, com os cones, outra com caixas, não permitindo, e olha aqui, ó, coloca no horário do intervalo de 1 hora da tarde, ou seja, não bate com o horário de carga e descarga.
Certamente estão irregular.
Daí vira bagunça, vamos começar a bagunçar.
Com certeza, talvez se a gente tenha que tomar algumas providências, até notificar o proprietário dessas lojas, possivelmente se repetirem esses erros, né, que ocorrem.
Porque, veja, Daqui a pouco é a vaga de 2, 3 veículos, e até um dos ouvintes até coloca muito bem aqui, agora que está sendo reduzido os espaços de estacionamento com a questão das pessoas deficientes e também dos idosos.
É, é um cumprimento da lei federal que nós temos que cumprir, já estávamos irregular há vários tempos.
Só
né?
que daí mais as lojas resolvem cada um abrir um espaço para si mesmo.
Aí é o complicar. Grande problema que nós enfrentamos no trânsito hoje na cidade de Lagoa Vermelha, é o compartilhamento de vagas, principalmente no centro da cidade. O grande aumento do número de veículos e a tendência cada vez aumentar mais ainda. E muitas vezes não temos uma definição melhor, o plano de mobilidade já prevê também a instalação do estacionamento rotativo. O momento de ser instalado ainda nós vamos ter que consultar a população, ver se entender, buscar um entendimento que seja o momento agora ou posteriormente mais tarde. Enfim, mais cedo ou mais tarde vai ter que ter estacionamento rotativo, que vai resolver a maioria dos problemas de trânsito. Né? Nós temos acompanhado cidades próximas aí que têm implantado já neste ano, no ano passado, implantar. E com os mesmos problemas da nossa cidade, cidades do mesmo tamanho e porte de Lagoa Vermelha, e que resolveram com o estacionamento rotativo, onde tinha uma taxa de ocupação de 95%, hoje está em 30%, 40% de ocupação, liberando espaço, né, para todos os, o pessoal que frequenta o comércio, enfim.
É uma pena essa questão da ordem, né? Porque o que, que acontece? Se de repente tivesse sido invertida a ordem antes de se colocar as vagas para idosos, e, enfim, tivesse daqui a pouco dado essa questão do rotativo, seria melhor.
Mas... talvez se fosse tudo junto seria melhor, mas no caso assim, é um cumprimento de lei que nós temos por obrigação.
Tem prazos.
Temos obrigação de cumprir isso. Aí já em outras cidades já tem, no independente de estacionamento rotativo ou não, a lei prevê que 5% das vagas sejam destinadas a idosos e 2% a deficientes. Nós estamos longe disso. Mas enfim, alguma coisa nós tínhamos que fazer em cumprimento a essa lei.
Aqui um ouvinte diz: bom dia, Paulo. Um cruzamento muito perigoso é no Lar da Menina, para o centro, e também da Biquinha, sentido Onerique. Não teria como mudar aquela preferencial ou fazer algum tipo de sinalização? Ali é bem complicadinho mesmo, Gesiel.
Verdade, mas assim, nós temos
tem
uma...
alguma coisa prevista?
Temos previsão para toda a cidade. Todos os pontos foram detectados. Durante um ano foi feito o plano de mobilidade urbana. O pessoal teve aqui, os engenheiros de trânsito ficaram o ano inteiro acompanhando o trânsito, botaram câmeras para acompanhar e buscar soluções para os locais. Nós temos uma definição. Quanto ao prazo de implantação, nós estamos começando, de certa forma, já neste cruzamento da Bento Gonçalves com a Nívio Castellano. Estamos aguardando aí o fim do período de inverno, aí, começo da primavera, para trazer também toda a definição da área central, que já está licitada, só esperando o momento aí, aguardando o momento de implantação dessa nova orientação ao trânsito, que vai trazer, principalmente nas intersecções da Avenida Afonso Pena, uma nova canalização de fluxo, uma nova orientação, onde vai ser divididas as faixas também, que hoje, se um carro para, fica uma fila atrás, não tendo a orientação. Então, o que vai acontecer na maioria dos cruzamentos, principalmente da Avenida Afonso Pena, com dois canais de fluxo, ou seja, quem vai fazer o contorno pega a esquerda e quem vai seguir à direita, né? Então, isso aí vai trazer uma maior flexibilidade ao trânsito da nossa cidade. E temos previsão aí para todos esses cruzamentos, seja fora da área central também, uma nova definição, principalmente com pintura e tachões.
Obrigado, seu Hilário, aí pela audiência de sempre. Eu leio aqui como vem e o Gisiel aí vai interpretando. Deixa eu ver aqui a mensagem chegando do Edgar. O Edgar diz assim, ó: bom dia, Paulo. Sobre essa sinalização próximo ao hospital, esse canteiro central ficou mal. Ontem causou um acidente com um caminhão que traz possivelmente oxigênio para o hospital. Por que não sinalizar só com tachões? Deu um acidente ali? Já, o pessoal deu uma esbarradinha ali?
Deu um acidente, não foi esbarrada, não tem nada a ver com o canteiro que foi instalado, nem foi ali no cruzamento, foi acima do cruzamento, e um caminhão estava estacionado ali, e acho que alguma barbeiragem do condutor, ele bateu em um poste, que já estava meio podre também, e acabou acarretando...
Ah, aquele da falta de energia elétrica.
Exatamente, né? Mas não teve nada a ver com o canteiro, e sim foi acima, foi na Bento Gonçalves acima.
E aqui uma outra pergunta: o que precisa para ter um ponto de táxi? Qual avaliação é feita e o tempo definido? O local onde vai ser o ponto? Bom, não tem no momento.
Nós temos previsão, né? Previsão aí de uma concessão até para o mês de agosto, provavelmente, talvez já esteja sendo por decreto, realizado talvez até a criação de um novo ponto, se for o caso. Estamos estudando, reavaliando também os taxistas que estão vindo, se alguém não vier comparecer à vistoria, talvez também iremos licitar. Enfim, mas assim, vai depender do edital, né, que a lei prevê totalmente. Quando sair o edital, vai sair nesse edital tudo o que a pessoa precisa ter, que seja um carro dentro das condições, o curso de taxista, e mais alguns outros itens que requer a lei.
Bom, sempre que você vem, tem bastante questionamento e perguntas aqui. Existem taxistas credenciados que não utilizam para o trabalho e tiram o lugar de alguns que trabalham. Tem um acesso para denúncia nesse sentido?
Como é que funciona? A gente tem conhecimento de alguns casos, né? Mas, enfim, a lei garante o serviço. A gente não tem nada que possa deles não comparecerem no ponto. Muitas vezes estão trabalhando, não sabe, não tem uma previsão. Não podemos ficar também plantando no ponto deles, né? A fim de saber se eles estão cumprindo o seu serviço.
Mas denúncias podem ser feitas?
Podem ser feitas, sim. Vamos acompanhar. Talvez algum caso onde tenha alguma... O serviço esteja requisitado e o taxista não esteja comparecendo, talvez a gente possa até conceder um novo ponto para esse local.
Aonde retirar o cartão para idoso?
Nós temos no Departamento Municipal de Trânsito, realizando lá através com a nossa equipe o credenciamento. E também a ATAPEL, a Associação dos Aposentados, agora estamos firmando o termo de cooperação que eles vão estar realizando para os seus cooperativados.
Certo. Bom, foram chegando aqui, tive a Rua do Hospital, Velho tem duas vias de mão dupla e não dá para fazer uma mão única na frente do hospital para ir de baixo para voltar. Bom, a questão do Hospital Velho seria lá onde era a PAI, né? O lar da menina, né?
Exatamente. A gente não tem essa previsão aí dentro da definição do trânsito, até porque são duas ruas diferentes, né? E o fluxo também não é tanto assim para que tenha essa conversão, essa obstrução do trânsito, no caso de um sentido. Mas enfim...
Eu não sei se a sugestão essa, da mão dupla, Eu acho que é lá mesmo. Eu achei que a sugestão de mão única seria no Hospital Novo. Mas não, né? Deve ser lá na...
A gente tem que prever o trânsito e o plano de mobilidade mesmo previu isso. Quanto menos obstrução do trânsito, quanto mais facilitado o trânsito seja, e dentro de uma orientação. Então, quanto menos vias de mão única, é melhor.
Obrigado, Gisel. Bom trabalho para vocês lá.
Obrigado a todos
os
amigos da tua Rádio Cacique. Obrigado, Paulo. Estamos à disposição do Departamento de Trânsito.
Igualmente, Gisel Toledo, coordenador do Departamento Municipal de Trânsito, falando sobre a vistoria dos táxis. E sempre que ele vem aqui, acabam surgindo outros assuntos referentes ao trânsito. 8h38, daqui a pouquinho tem a nossa unidade móvel, também com o Rudimar Galvão. Mas antes, tá pronto, então tô chamando você aí.
Então tá bom, Balancinho.
Tá bom, estamos... teu bico, diz o Miro.
Estamos prontos aqui na Móveis Popular. A promoção, tá frio aí? Tá frio aqui, tá frio aí na rádio, tá frio na sua casa e você pode participar da promoção mandando uma foto dizendo como está o clima e como você enfrenta este frio. E vai concorrer ao fogão da Móveis Popular, que tem muitas novidades em fogões. Tem lançamento de fogão aqui que eu não tinha visto semana passada. Essa semana já tem, Paulo. Bom dia.
Então, bom dia, Rudimar. Bom dia a todos. Olha só, não percam tempo, reforço aqui a nossa promoção, manda foto aí pro Whats da rádio, da tua Rádio Cacique, que nós da Móveis Popular vamos estar aí selecionando a foto mais criativa e vamos estar então dando aí de presente um belíssimo fogão a lenha novinho, vale muito a pena, um belíssimo fogão da marca Petrikowski, novo em folha, vale a pena. Então manda aí sua foto, seja o mais criativo possível, que a gente vai fazer a escolha aí da foto mais criativa, então, para levar esse fogão novinho.
E quem não vai esperar o sorteio do fogão para ver se vai ganhar ou não e quiser comprar o seu fogão, tem muitas opções aqui na Móveis Popular, condição facilitada e preço bom, Paulo.
Também, Rudi, na verdade, a friagem está voltando, né? Amanhã já marca aí uma geadinha, hoje já foi um pouco mais frio que ontem, e a tendência é que agora, então, venha mais uma massa de ar, e a gente está vendo as previsões, vai intensificar o frio de novo aqui no nosso estado. Então, assim, vale muito a pena. Nós também, além da promoção que a gente vai estar dando esse fogão, nós lançamos aí uns descontos e uns prazos sem juros para quem quiser, então, trocar o seu fogão ou botar um fogão novo em casa. Olha só, Ruth, nós temos uma ampla variedade